Salve, senhoras e senhores, e após, pô, não sei nem quantos anos de enrolação com vocês aí desse podcast que prometeu voltar e como um pai que sai para comprar um cigarro não voltou, estou eu aqui de volta com a minha cara de pau, né? Trazendo aqui uma pauta. Vou ser muito direto, vou ser muito objetivo, não vou ficar aqui dando voltas. Vou ser muito objetivo e estou aqui trazendo uma pauta de interesse de todos vocês que principalmente estão em Salvador no período do verão. Que é a não monogamia. É um assunto muito debatido entre os jovens, entre pessoas que nunca tiveram qualquer experiência sobre o assunto. E hoje eu trouxe uma pessoa que não só vive a não monogamia, como produz conteúdo acerca disso. Jamile, se apresente, fale sobre você, diga quem você é e a cidade que você está falando.
Oi, Thiago. Oi, pessoal. Eu sou Jamile, sou de Salvador também. Estou aqui em pleno verão de Salvador. Sou não monogâmica. Hoje trabalho com conteúdo na internet, especialmente sobre não monogamia. E estou vivendo a não monogamia já tem alguns anos que eu estou nesse
E a
processo.
primeira coisa que eu queria saber de
Ok?
você já é a seguinte: como é que, eu não sei se a palavra é essa, mas como é que você se descobre uma pessoa não monogâmica? Como é que funciona? Como é que é o início disso?
Tiago, para mim, ó, cada pessoa tem seu processo, né? Eu posso falar por mim, assim. Para mim não teve um estalo, uma descoberta. Desde a minha primeira relação, que eu já tinha vontades, né, de uma relação mais livre, de ter uma certa abertura. E, enfim, tava com uma pessoa que eu amava, mas sentia também vontade de me abrir para outras relações, né? E aí isso não significa que eu deixasse de amar aquela outra pessoa. Então, desde meu primeiro relacionamento, eu vinha me questionando, propondo assim de uma forma muito sutil. E aí a pessoa não aceitava e eu, beleza, vou me acomodar aqui então, deixa eu também viver aqui na monogamia, né? No conforto da monogamia. E aí isso foi passando, né? Eu fui entendendo que isso era algo importante para mim. Eu falei, ó, meu irmão, só tem uma ficha aqui nesse mundo. Então eu preciso viver isso. E aí teve um momento que eu conversei com meu parceiro da época e falei, ó, isso aqui é importante para mim. Eu tô querendo viver isso. E aí, o que é que você acha? Ele falou, beleza, bora, vamos lá, vamos junto. E aí, enfim, no final, assim, essa relação acabou que ela se transformou, né? Ele seguiu um caminho, continuou na monogamia e eu segui o meu caminho. Hoje a gente se ama de uma forma
Mas ele já
diferente.
topou de cara assim quando você propôs de maneira direta? Tipo, o cara não era monogâmico e aceitou? É isso que eu tô ouvindo aqui, gente?
Então, a gente tinha uma relação
Sim.
muito honesta, né? Então, esse assunto já tinha sido falado algumas vezes durante a relação. E aí, eu vou te confessar, assim, que nesse caso eu caí em um erro que a maioria das pessoas cai, que é tentar abrir a relação para salvar a relação. Eu tava já no momento de a relação bastante desgastada. E aí eu propus, né? E aí vamos tentar fazer isso aqui para ver se muda algo, né? Mas spoiler, não muda. Não salva a relação nenhuma.
A gente vai entrar nesse assunto de relação aberta, mas não agora. Antes eu queria que você me desse e desse aí pro ouvinte tão ignorante quanto eu, que é a maioria, imagino, qual que é o conceito básico de não monogamia, né? Vamos aqui para uma definição não tão acadêmica, mas que fique compreensível para quem tá ouvindo, porque as pessoas confundem a não monogamia com viver a putiarra, né? E eu acredito que são coisas diferentes, embora ande juntos também. Mas qual que seria a definição da não monogamia, de relacionamentos não monogâmicos, etc.?
Vamos lá. Primeiro, não é viver a putiarra, mas se quiser pode. Mas vamos lá. A definição, assim, não monogamia é o que a gente chama de termo guarda-chuva, né? É um termo que é usado para abarcar várias coisas que não são aquilo que é o status, né? Que é a coisa que é imposta, que é a monogamia. Então, para você ir contra algo que é muito grande, a monogamia, você tem várias coisas que estão dentro dessa não monogamia, que seria esse termo guarda-chuva. Aí dentro desse termo guarda-chuva cabe vários tipos de não monogamia, né? Cabe relacionamento aberto, cabe trisal, cabe poliamor, a, por exemplo, não monogamia política, que é mais ou menos por onde eu me direciono, né? Então tem muita coisa aí dentro desse termo não monogamia, mas basicamente são modos de se relacionar ou direcionamentos políticos que vão contra a hegemonia da monogamia.
Quando você falou a não monogamia política, na minha cabeça aqui só veio um cara que votou em Bolsonaro pra presidente e Jerônimo pra governador, tá ligado? Porque, sei lá, o maluco que gosta de todo mundo.
Não!
Inclusive, em Salvador rolou vários casos de não monogamia política com gente que votou em Lula presidente, ACM Neto pra governo, mas não tem nada a ver com isso, né?
Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso.
Mas sim, voltando agora aqui para uma curiosidade que muita gente tem, eu conheço muitas pessoas que dizem que são não monogâmicas e nunca viveram nenhum tipo de experiência. E aí quando eu digo experiência, eu tô me referindo a qualquer tipo, sabe? Não tô falando exatamente, por exemplo, de relacionamento aberto. Gente que nunca teve nada. Você acha que é possível a pessoa ter essa definição sobre si, mesmo nunca tendo vivido nada relacionado àquilo? Porque quando eu falei que ia gravar esse episódio, o que me apareceu de gente se oferecendo para poder falar do assunto sem nunca ter tido nenhuma experiência é brincadeira. Então eu acho que tem uma confusão acontecendo, pelo menos acho que no momento, né, que esse assunto se tornou um pouco mais debatido de forma geral, de uma galera que nunca viveu nada, né, falando que é não monogâmico e querendo falar sobre o assunto, e algumas pessoas que eu até conheço e sei que não tem conhecimento profundo sobre aquilo. Mas você acha que dá para a pessoa já ter essa definição sobre si mesmo sem ter tido nenhuma experiência anterior?
Vamos lá. Eu acho, por exemplo, que é possível você ser não monogâmico e você só se relacionar com uma pessoa durante muito tempo, você se sentir nutrido ali de amor, de afeto por uma pessoa só, e você tem um direcionamento não monogâmico. A diferença é como você vai lidar também com a liberdade do outro, né? Então, se você tá bem nutrido ali naquela relação, você acha que não tem necessidade de você transar, de você amar, desenvolver afetivo sexualmente com outra pessoa, você tá bem nutrido ali, massa. Mas se você exige exclusividade da pessoa que tá com você, isso não é na monogamia. Mas se você se coloca nesse lugar assim de, eu tô bem aqui, não preciso sair pegando todo mundo, tô feliz com essa pessoa, mas essa pessoa, ela é livre. Eu não tenho nenhum controle sobre o desejo, sobre o corpo dela, ela pode fazer o que ela quiser. Aí sim, eu acho que essa pessoa é não monogâmica, mesmo se relacionando só com uma pessoa, sabe?
E você trouxe um ponto aí que eu lembrei de uma amiga minha que provavelmente vai estar ouvindo agora, e ela sabe que eu tô falando dela, que é a seguinte: ela é uma pessoa extremamente ciumenta, até com amizade. Uhum. Se, por exemplo, ela se interessou por um cara num lugar, e aí aquele cara, vamos considerar que ela nunca nem ficou com ele, tá? E ele deu atenção a uma outra pessoa que não era ela, ela já se sente ofendida, já se sente mal. Mas ela se vende como uma pessoa não monogâmica. E aí, pra mim, isso gera uma confusão gigantesca na minha cabeça.
Rapaz, repare. Não monogâmico não é uma pessoa que deixa de sentir ciúme. Tipo, você diz, sou não monogâmico, puf, apertei o botão, ciúme foi embora. Não existe isso. Sim. Sabe? Todo mundo sente ciúme, ou sei lá, a maioria das pessoas sente ciúme. A diferença...
Eu sou uma pessoa monogâmica que não sente
massa. Ciúme. Massa! Você Olha é um aí. Grandíssimo felizardo. Mas tem muito não monogâmico que sente ciúme. E, enfim, isso é natural. Ciúme é um sentimento que, na verdade, é muita coisa que a gente chama de ciúme, né? Enfim, tem segurança, tem comparação, é muita coisa que a gente chama de ciúme. Mas uma pessoa ser não monogâmica não exime ela de sentir isso, né? Uma pessoa não monogâmica, ela pode se sentir isso. A diferença é como ela vai lidar com isso. Porque, por exemplo, na monogamia, o ciúme muitas vezes é prova de amor. Se a pessoa não sente ciúme, por exemplo, você é um cara que não é ciumento, você nunca sentiu, assim, uma namorada achar que você não ama ela porque você não tem ciúme? Porque na monogamia acaba que o ciúme é uma prova de amor, sabe?
Eu acredito que no meu caso não, porque eu deixo muito claro que quando eu gosto de alguém, sim, sabe? Tô aqui abrindo meu coração agora. Eu deixo isso muito claro, então... E, por exemplo, eu também preciso me relacionar com uma pessoa que não seja tão ciumenta, porque o meu trabalho... exige que eu dê atenção e que eu tenha muito contato com muitas pessoas, entende? Então, se tem uma pessoa ciumenta que eu me relaciono, isso já é problemático. E não ser ciumento já é da minha característica mesmo. Eu já não sou real, assim. E isso é desde sempre, não é dizendo que é uma coisa recente ou coisa assim, não. Isso é uma característica minha mesmo. Eu não sou um cara ciumento dentro de relação. Obviamente que de vez em quando eu percebo, né, que tem alguém, sei lá, dando em cima de uma companheira minha e tal, mas ciúme, assim, de fato, eu não tenho, não. É uma característica minha de personalidade. As pessoas ainda não acreditam nisso, porque tem a ver com o lance do signo, sim, né? Que o signo de escorpião tem um lance de posse. Eu sou de escorpião e eu não tenho várias características do meu signo. É porque eu não acredito em signo, porque eu escrevi horóscopo e eu menti pra muitas pessoas já. Então, muita gente aí acreditou que o número era 59 e a cor era azul porque eu quis. Não tinha nenhuma base científica no que eu escrevia. Então, eu não acredito em...
Astrologia, né? Que você fez, né?
Eu botava o que eu queria. Eu vi aqui vermelho, que eu tô com um bonequinho de Mario na minha mão. Então é Mario mesmo, sua cor é vermelha, seu número é 23. Porque eu gosto de Michael Jordan, ele jogava no Chicago Bulls também, que era vermelho, e ficou por isso. eu fiz muito isso já. Então, não é uma característica minha de fato, assim, sabe? Sim. Mas hoje... né? Isso aqui, eu acho que essa é a primeira vez que a gente grava um episódio daqui do meu podcast e que se torna uma entrevista de fato, porque tem muita curiosidade que eu quero tirar, né, com você. Sim, e tal.
Esse lance do filme.
Como é que.
Só pra. Eu quero falar uma coisa que eu acho legal, assim, que você é um abençoado de não sentir ciúme. Eu, por exemplo, logo no meu. No início da minha jornada não mono, eu me relacionei com um cara que não sentia ciúmes. E eu buguei, velho. Eu buguei. Falei, como assim ele não sente ciúme? Ele não gosta de mim. Porque eu tava acostumada a essa lógica, né? De quem gosta, cuida e tem ciúme, sabe? E aí, pra sim, desfazer isso, haja terapia.
Eu não sou. Às vezes tem gente que fala que é excesso de confiança, tem gente que fala desse ponto de vista também, né, de será que você gosta e tal, mas é uma característica da minha personalidade mesmo. Mas e em relação à produção de conteúdo voltada para... Porque na realidade existe um mercado que estuda a não monogamia, né? Tem literatura, tem uma galera que produz conteúdo e vive disso, pelo que eu andei pesquisando. Como é que você decide produzir conteúdo relacionado ao tema? Você tem alguma outra profissão? Você faz alguma outra coisa? Hoje você só vive disso? Me conte aí da sua vida. Vamos entrar na sua semana agora.
Bora lá. Ó, tudo começou, minha história na internet com a não monogamia, em 2020, pandemia. Eu sou uma pessoa que eu sou letrada em memes, eu amo memes. E aí, o que é que eu fiz? Eu tava em casa, né, naqueles primeiros meses pandêmicos, que a gente não botava nem a cara pra fora da rua, me alimentando...
Que foi da onde surgiu isso aqui que você tá gravando comigo agora, foi o processo pra não ficar
exatamente,
maluco.
Exatamente, eu me alimentando de pão e memes. E aí...
Exato. Não é?
E o que é que eu fiz? Eu criei uma página de memes não mono, em 2020. E aí fui alimentando aquela cachaça ali, né, criando vários, traduzindo outros, porque tem conteúdo na gringa também sobre não monogamia. E aí a página foi crescendo, 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 e a proporção que eu fui vivendo a não monogamia, isso ia me dando pano pra manga pra gerar conteúdo também, né? E eu gerei esse conteúdo na página de memes, e em paralelo a isso, no meu perfil pessoal, eu fui falando pros meus amigos, né, meus poucos amigos que eu tinha na época. E aí eu decidi, em algum momento, abrir a minha página pessoal também, que é agora onde eu falo mais diretamente, né? Onde eu boto minha cara no sol e falo sobre não monogamia, falo sobre minhas vivências, respondo as pessoas. E aí eu tô, nesse momento, com essas duas páginas no Instagram, gerando conteúdo não mono.
Ah, entendi. Você tem uma página só de memes e tem o seu perfil. Diga isso. O seu perfil. Bom,
a minha página de memes, aí, que foi essa que nasceu no seio da pandemia, é a Memes Amor Livre. Lá já tem, sei lá, quase 1000 publicações, porque é muito pano pra manga. a minha página pessoal, que eu faço memes também, mas em menor escala, e são memes mais ligados ao meu processo de piranhagem, porque além de ser namoro, eu também sou piranha. E aí... E aí é a Jamile Salima. Eu faço uns vídeos mais longos, né, explicando coisas sobre monogamia, fazendo o que a gente tá fazendo aqui, né, destrinchando algumas coisas, falando sobre minhas experiências também. Faço uns memes engraçadinhos sobre o assunto, enfim, sobre piranhagem, sobre a minha vida, né?
Inclusive, não sei se você sabe, imagino que saiba, que você talvez seja o sex symbol aí das minhas seguidoras, que são lésbicas ou bissexuais, né? Porque me indicaram você para gravar este episódio aqui. Todas as indicações foram de mulheres, e todas as mulheres deixando muito claro para mim que queria te pegar. Inclusive, teve uma que pediu para te colocar na fita, e eu não sei como é que eu vou fazer isso. Não sei como é que eu posso organizar isso para ela, e imagino que ela seria muito grata para mim se eu fizesse uma coisa como essa.
A gente pode negociar. Brincadeira, ó. Mas eu, como parte desse vale LGBTQIA+, fico muito feliz de ouvir isso, de saber que tem aí mulheres que me acham maravilhosa.
Não, são várias. No meu perfil foram... É porque eu não tenho como achar, porque tem muita mensagem. Inclusive, é engraçado, viu, meu irmão? Eu postei um tweet disso, que ganhou uma proporção que eu não esperava. Postei no Instagram, ganhou uma proporção que eu não esperava mais ainda. Deu muito mais resposta, inclusive, óbvio, eu tenho mais seguidores no Instagram. Mas é curioso como o povo quer falar sobre esse assunto, como o povo quer saber desse assunto. E eu fiz uma enquete, né? Eu vou olhar até aqui o resultado parcial dela, porque não dá pra olhar de forma muito detalhada, que o Instagram não dá essa possibilidade. Mas em sua maioria... mulheres falando que optaram por viver o amor livre, por viver de forma não monogâmica, muito mais do que homens. Eu não sei se essa é uma característica de Salvador, ou você pode até me dizer aí se tem alguma outra explicação aí, talvez acadêmica, talvez científica, para um dado como esse.
Então, eu vou dar aqui meu parecer, né, baseado na não monogamia política. Inclusive, depois eu quero falar sobre esse conceito da não monogamia política, que é importante dizer de onde vem. Mas eu acho, Thiago, que vem muito do fato de que dentro da própria monogamia, a liberdade sexual do homem, ela nunca foi negada. Ao homem, sim, é permitido se envolver além da sua parceira. Isso é muito comum, né? Quantas famílias a gente não vê? Quantos homens a gente não vê que tem mais de uma família? Né? Então, ao homem, isso sempre foi permitido dentro da monogamia, entendeu? Então, a não monogamia, ela vem também com esse sentido político, feminista, sabe? De libertação da mulher também. Vem muito nesse sentido.
Teve uma moça que me mandou 16 áudios me explicando o que era a não monogamia. 16 áudios no Instagram, tá?
Maravilhoso.
E aí você pensa, no WhatsApp você coloca o 2xzinho lá e ouve tudo rápido. Não, não tem X pra ouvir rápido no Instagram. Ouve. 16 áudios me explicando o que era a não monogamia do ponto de vista acadêmico. Eu compreendi, né? É porque também... Agora vem cá, agora vamos aqui entrar na molequeira. Como é que você enxerga Salvador nessa discussão, enquanto cidade da putaria mesmo assim?
Olha, eu, enquanto não monogâmica piranha, me enxergo num lugar incrível, né? O melhor lugar que eu poderia estar. Mas nem todo não monogâmico é da putaria. Vamos deixar claro isso aqui, né? Que as pessoas acham, sim, ah, mas isso aí é bagunça, isso aí é putaria. Pode ser, mas só se quiser. Então, assim, hoje eu, sim, Jamile, não monogâmica, piranha, estou no melhor lugar onde eu deveria estar, no verão, em 8 de fevereiro.
Tem algumas pesquisas que já saíram anos atrás, que Salvador é a cidade que mais tem pessoas disponíveis para relações casuais e coisas do tipo. E tudo começa, isso aqui começa, essa conversa que a gente está tendo, a partir de uma pergunta que eu joguei na internet, que foi se a monogamia tinha fracassado aqui em Salvador. Porque, pelo menos nos lugares onde eu ando, a quantidade de pessoas que têm relacionamentos abertos é impressionante. E aí, A gente entra agora, como eu falei para você que queria entrar nesse assunto, e você já deixou claro que não salva a relação. Você acha que isso também tem sido, sei lá, uma fórmula que as pessoas estão tentando usar para salvar relações que já deram errado e talvez os participantes não querem acreditar?
Acho que muita gente vai por esse caminho. Eu mesma fui por esse caminho, né? Foi, é o que eu chamo, eu digo que o relacionamento aberto, a relação aberta, ela foi a porta de entrada para outras não monogamias. Então eu iniciei com esse processo de tentar salvar um casamento, mas hoje eu entendo que a não monogamia, ela não salva casamento nenhum. Eu diria que é muito o contrário. Ela vai muito contra a lógica do casamento, sabe? Então, acho compreensível essa primeira ideia de querer salvar um casamento, mas eu só lamento, porque realmente não vai salvar.
Hoje eu tava conversando com um brother que ele perguntou assim: irmão, você já ficou com alguma pessoa, com alguma moça que tinha um relacionamento aberto? Aí eu falei, já. E ele falou, ele me perguntou de novo: e aí, como foi? Eu falei, esquisitíssimo, quando o namorado dela veio falar comigo. E falou: pô, irmão, quero ir no seu show com ela. Eu falei, pode ir, meu irmão. Pode ir. E aí, na hora de ir embora, ele falou: você vai com ela? Eu falei: não, irmão, não vou, não. Tipo, eu completamente desconcertado, porque eu não sei lidar com isso. E esse brother, ele tava me dizendo que ele tá passando por uma situação muito semelhante. Então, assim, baseado nessas experiências que eu acabei de falar, qual o conselho que você dá pra uma pessoa monogâmica que em algum grau está se relacionando com alguém não monogâmico?
Vamos lá, é o mesmo conselho que eu dou para alguém não monogâmico que está se relacionando com alguém monogâmico: corre para longe, sim, sim. Corre para longe.
Brincadeira. Se for só um pente, dá, mas se for qualquer outra coisa além disso...
É isso, eu hoje, eu evito me relacionar de forma mais profunda com uma pessoa monogâmica, a menos que seja o que eu chamo de monogâmico assintomático. Aí...
O que é isso, gente?
Explica aí. É um monogâmico. É aquele monogâmico que ele é monogâmico porque ele foi ensinado assim como todo mundo, mas que ele também tá aberto a outras coisas, né? Ele entende que a monogamia foi imposta e ele não é um defensor monogâmico, assim, sabe? Ele é um monogâmico que não é muito convicto, né? Um monogâmico fraco, assim, um monogâmico assintomático. Entendeu?
Agora você entrou num ponto. Eu queria muito conversar isso com uma pessoa adulta, sabe? Pessoa de mais de 30 anos, não estou aqui revelando sua idade, né? Embora já ficou claro nas minhas palavras. O que você me diz do militante da não monogamia que tem a profundidade de um pires?
O que seria esse militante? Eu só, quando você fala isso, eu só enxergo aquele boy com qualquer samurai que acha que não monogamia é sair pegando todo mundo. Isso pra mim é um militante não monogâmico da...
Que faz textão, né? O boy do... O cara... Você viu esse outro dia no Twitter o cara que abriu o relacionamento dele e ele fez um monte de tweet explicando por que ele fez isso e nitidamente a companheira do cara estava totalmente sem graça em todas aquelas fotos que eles tiraram. E tipo assim, era nítido que o cara tava falando assim: ó, galera, agora pode, hein? Agora tamo aqui no mercado, viu? E aí tem uma galera que eu conheço, é horrível ficar falando a galera que eu conheço, que eu fico com a vontade de citar nome, mas não vou fazer isso.
Claro que eu sou tipo advogado assim, antes.
se eu falar com ela aqui, ela vai mandar cancelar o episódio. Que milita pela causa, que fala pela causa, mas, por exemplo, não conseguiria ter essa conversa que a gente tá tendo.
Sim.
Sabe? Não consegue dar conceitos básicos daquilo. Por exemplo, eu sou um cara militante da causa racial. Se você quiser debater raça comigo, eu sei debater raça. Sim. Entendeu? Porque eu sei defender meu ponto, eu sei falar sobre o assunto ao qual eu me proponho. Mas tem uma galera que não. Então, tipo assim, vira aquele militante de Twitter, tá ligado? Aquela galera que fica só escrevendo coisa óbvia na internet, dando exemplos extremamente óbvios, tipo assim: o céu é azul e eu posso provar, e tiro uma foto. Pô, irmão, todo mundo sabe. Todo mundo viu isso, tá ligado? E aí eu queria saber de você, que é uma pessoa que, pô, de alguma maneira, eu produzo conteúdo pra internet. Então, se você produz conteúdo, em algum momento você precisou ler, estudar sobre aquilo que você tá falando. Sim. Quando você... Não sei se tá na sua bolha, se faz parte dos lugares que você anda, ter essa galera... Mas como é que você lida com esse povo militudo do Coque Samurai da calça xadrez e etc.
Eu não gosto de ficar cagando regra em militância de ninguém, né?
Mas aqui pode, viu? Aqui você pode cagar regra, aqui você pode julgar, aqui você pode tudo. Quem tem compromisso com a verdade e com ética é o Jornal Nacional, e nem tem. Por que eu que vou ter também? Minha filha, fale o que você quiser. Fale mal dos outros, critique, cague regra, fale o que quiser aqui.
Então, eu evito, né, me relacionar com pessoas assim, e eu gosto de na minha vida eu faço uma mistura assim do que eu leio, né, do que eu estudo sobre não monogamia e do que eu vivo. Tem muita gente que tá vivendo no freestyle aí, e muita gente cheia de privilégios também, né, homens brancos, cis, héteros, cheios de privilégio, que estão aí na vivência da não monogamia de uma forma muito superficial, que não se aprofundam em leituras, que não se aprofundam no viés político, né? Que não se aprofundam nas discussões da não-monogamia, que são importantes, que ficam numa ideia mais liberal de não-monogamia, assim, e tal. Essas pessoas eu critico, sabe? Essas pessoas eu não considero, assim, que estão do meu lado na militância, sabe? E é isso. Mas, de resto, assim, eu acho assim, é um caminho, Thiago, que é um caminho muito difícil a não-monogamia, sabe? Não dá pra gente ficar cobrando da pessoa um código de ética, um código, assim, ficar fiscalizando a não-monogamia de ninguém, né? Eu brinco assim, dizendo que eu não sou polícia, eu não sou fiscal de carteirinha não-mono de ninguém. Mas, assim, eu tô atenta a essas questões políticas, né, relacionadas a isso. Mas também a gente tem que ter uma visão muito, muito acolhedora também, assim, sabe? Porque é muito difícil você se desvencilhar de um negócio gigante que é a monogamia, velho. Que a gente aprende desde criança nos filmes da Disney, que a gente vai encontrar, sim, o príncipe encantado, e absolutamente todas as músicas são na temática monogâmica. Todos os filmes são na temática monogâmica. Então a cultura, a indústria cultural é monogâmica. Então a gente é bombardeado com isso, sabe? É muito difícil você sair disso. Então, acho que a gente tem que se acolher também. Mas eu tenho essas críticas quando o viés político ele não é colocado na frente, sabe?
Tem uma música de uma banda que eu gosto muito, que inclusive Renatinho até faleceu, que Deus o tenha, que é uma banda chamada Boca Louca. Não sei se você já ouviu falar.
Não tô me lembrando, né? Não.
É uma banda de pagode dos anos 90, que eles têm uma música que a letra é assim, ó: pra ter as duas paixões não tem jeito, só tendo dois corações no meu peito, mas eu só tenho um. Ou seja, é uma crítica à
exatamente.
Só que ele tá com as duas, né? Esse cara que tá cantando isso, porque ele vive um conflito. Ele é o não monogâmico, o monogâmico, o que você falou, gente?
Assintomático.
Assintomático. Uhum. Porque ele é apaixonado pelas duas, mas ele não sabe o que fazer. A história da música é essa. Aí ele tá vivendo um conflito do tipo assim, pô, eu gosto das duas, velho, mas...
Pois é, aí ele pergunta...
Como é que eu vou ter as duas paixões?
O que é o pagode anos 90, se não uma grande ode à monogamia? Inclusive, a melhor coisa que a monogamia criou em todos os tempos foi o pagode anos 90. Foi só pra isso que ela serviu no mundo. Foi pra criar o pagode anos 90. Porque é isso, a temática é 100% monogâmica, entendeu?
Tem mais uma pergunta aqui que eu vou fazer pra você, ó. Que é a seguinte: eu vou fazer só a primeira parte e você responde, depois eu te digo qual é a segunda parte. E aí a segunda parte não vai pro ar, não.
Tá.
É a seguinte: é verdade que a não monogamia propõe a não hierarquização. Ô, moça, abusou aqui da minha dicção agora, viu? E a horizontalização das relações. É brincadeira uma pergunta dessa. Você entendeu?
Eu entendi.
Entendeu? Eu não entendi, não, mas diga aí o que, que você entendeu. Responda aí.
Vamos lá, voltando.
É que você tá falando com a pessoa que formou em publicidade, né? Então não tem muita leitura.
Vamos lá, voltando ao primeiro. Nosso primeiro momento, não monogamia é muita coisa, né? Tem uma vertente da não monogamia, que é a não monogamia política, que ela. O direcionamento da não monogamia política é justamente a gente fazer esse exercício de horizontalizar nossas relações. Que é o quê? Hoje a gente, nossas relações, elas são baseadas numa hierarquia. Qual é a sua relação principal da vida? Qual é a pessoa que você vai dividir toda a sua vida, que você vai viver o resto da sua vida, que você vai ter filho, que você vai construir patrimônio? É o seu cônjuge, é o casal. Então, esse casal, ele tem uma posição hierárquica muito marcada, certo? Isso é monogamia. A na monogamia política, ela tem um direcionamento de tentar horizontalizar isso aí, de tentar trazer, por exemplo, os amigos para uma, né, para uma importância também, um protagonismo na sua vida, que é mais ou menos você horizontalizar, você ter uma rede de afetos mais horizontal, onde não seja baseado em uma pessoa só, né, que é o seu cônjuge. A grosso modo, deshierarquizar as relações seria isso, né? Fazer esse exercício de você horizontalizar as suas relações para além do casal, para além dessa entidade casal.
Me diga uma coisa, roubadas que você já entrou por causa da não monogamia. Tem alguma que era histórias engraçadas ou tristes? O que, que a monogamia já te fez passar, que você olhou assim e falou, rapaz, eu acho que eu vou casar, vou viver no interior e vou ficar com uma pessoa pro resto da minha vida, que eu não quero ter que passar por isso de novo.
Jesus amado, é mesmo, velho, vou aqui revisitar, tô com o Pablo aí, vou começar a chorar.
Quero. Quero que você se exponha.
Então, a gente tava até falando antes da gente começar a gravar o podcast, né, eu falando assim, porque como se não monogâmico não sofresse, né? Assim, porque não, você termina uma relação e você tem outra. Mas aí eu lhe pergunto, querido, e quando terminam as duas ao mesmo tempo, né? Já passei por isso. Eu visitei o Vale das Sombras e hoje eu sobrevivi, tô aqui te contando essa conversa, mas foi bem difícil. É isso.
Mais difícil no sentido de quê? De tristeza ou no sentido de coisa assim... Se olhou e falou, rapaz... Eu não tenho que estar passando por isso, mas do ponto de vista assim de coisa que depois você riu.
Foi no ponto de vista de tristeza, mas que, né, hoje eu consigo rir da minha desgraça, assim, porque foi difícil mesmo, sabe? É um momento assim de imagina um término duplicado, né? Foi difícil.
Ah, sim, a gente tava falando isso.
Exato.
A gente tava falando
antes
isso,
da gente começar,
antes
a gravar,
de começar a gravar.
E eu passei por isso.
Conta pra gente aí, querida, como é terminar duas relações ao mesmo tempo?
Exatamente, eu fui pro Vale das Sombras e até agora eu tô me recuperando, né?
É recente isso?
Então, é mais ou menos. Tem um ano e pouquinho. Eu considero recente. Assim, ainda tenho feridas que estão sendo curadas.
Ó, velho, eu, a cada término de relação que eu tive na minha vida, eu tenho, em média, 6 meses de bad. Mas é bad mesmo, de não querer sair, de não pegar ninguém, nada.
Sim.
Porque eu sofro de verdade.
Mas assim, repare, engraçado que esse último grandíssimo sofrimento que eu tive, que foi esse, foram em relações que ainda tinham muito ranço monogâmico, viu? As duas.
Mesmo sendo relações não monogâmicas.
Com certeza. Eram relações não monogâmicas, cheias de ranços monogâmicos. E aí, inclusive o término foi muito parecido com términos monogâmicos. De lá pra cá...
Como é um término não monogâmico? Acho que isso aí gerou uma curiosidade.
Então, não tem regra, né? Mas de lá pra cá, por exemplo, eu já vivi relações que se transformaram, por exemplo, né? De eu entender assim, não chega a ser um término assim, mas de você entender que em um certo momento é preciso um distanciamento, né? E aí você se distancia daquela pessoa, e esse distanciamento ele pode depois ser uma aproximação de novo ou perdurar enquanto um distanciamento. É algo que eu encaro como mais fluido, assim, sabe? Não necessariamente menos doloroso, mas é menos hecatombe, assim, sabe? É menos, meu mundo caiu, porque seu mundo também deixa de ser só aquela pessoa, né? Você, no direcionamento da não monogamia política, por exemplo, os amigos são parte importante da sua vida. Então, se você para de transar com a pessoa, né? Se relacionar afetivo sexualmente, você tem toda uma rede de apoio ali também. Monogamia, inclusive, às vezes as pessoas, a vida da pessoa vira o parceiro, a parceira, a pessoa larga os amigos, inclusive, pra poder viver aquele relacionamento.
Eu tô passando uma situação dessa com uma amiga que eu era muito próximo mesmo, assim, confidente. E aí ela começou a namorar e sumiu.
Pois é.
E eu tenho uma teoria, inclusive, pra pessoas que são assim. Eu torço pra que a relação dê errado e ela volte com o rabo entre as pernas.
Mas é isso, quando ela...
É muito bizarro falar uma coisa dessa, mas... irmão, sua rede de apoio é seus amigos, tá ligado? A partir do momento que você se isola de todas as suas amizades pra viver uma relação com qualquer pessoa, tem alguma coisa errada ali, pô.
Sim.
Tá ligado? Tem alguma coisa errada aí.
É a hierarquização que a gente tava falando, né?
Entendeu? Tem alguma coisa errada que tá em você, que tá tentando suprir alguma outra coisa aí que não foi bem resolvido na sua vida. Eu não sei, mano. Não sei. Mas eu... É uma parada que eu não gosto mesmo, sim, sacou? Eu não... Eu sou poucas ideias com
isso. É isso. Pra mim, isso é pura, puro suquinho da monogamia. É a hierarquização. É a pessoa mais importante da sua vida. E aí essa relação acaba porque acaba mesmo. Nenhuma relação é pra sempre, ao contrário do que amor romântico diz que é. E aí você fica fudido, velho. Você volta sem rede de apoio nenhuma. Porque sua vida se resumiu àquela pessoa, né? Então, o que eu tento, sim, fazer hoje, Thiago, e vai um pouco nesse sentido de como seria um término não monogâmico, é eu tento aproximar minhas relações afetivas sexuais da dinâmica das minhas relações de amizade, sabe? Porque aí quando você para e pensa, quando eu brigo com um amigo hoje, você não termina com um amigo, sacou?
No, você não termina uma amizade porque brigou por causa de um atraso, alguma coisa assim.
Você se afasta da pessoa. Às vezes você fica sem falar também, foda-se. Mas normalmente a gente se afasta da pessoa, né? E depois a gente pode se juntar de novo com a pessoa, enfim. É muito nesse sentido. Meu exercício, quando eu penso em minhas relações não monogâmicas, é muito de tentar aproximar das relações de amizade que a gente tem, sabe?
Sim. Eu sinto até que há um pouco mais de tolerância nesse sentido com amigos do que com pessoas que a gente se relaciona, sim, sacou? Você, eu não sei, é um conceito muito meu esse, mas eu não tenho medo de errar com um amigo meu.
Sim. Tá ligado? A cobrança é menor,
eu sei,
né?
Que...
A cobrança. É. Até pela sua dedicação, a relação também é menor, né?
Sim, sim. Tem uma pergunta aqui que foi feita pra mim. Como é que dá match com essa mulher no Tinder e não fazer nada?
E aí, Thiago, como é?
Eu tava com pouca memória, pô, no celular. E aí eu não consegui abrir o aplicativo. Acho que foi isso,
entendi,
entendeu?
Entendi.
Aí fica aqui, inclusive, aqui a minha justificativa, né? Por não ter tomado absolutamente nenhuma atitude em relação a isso.
Tá tudo bem. Anotei.
Mas isso não significa que possa mudar. Olha aí o frete. É o período, galera.
É
a
o
cidade
verão,
que deixa a gente decidir.
São 30 graus.
Eu fui fazer um show sábado. Aí eu fui fazer uma interação com a plateia. Eu falei, pô, quem aí tá solteiro? Aí tinha uma moça na frente. Ela tava sozinha. Ela falou, eu tô solteiro. Eu falei, é mesmo? Eu já mudei até o tom de voz. Eu falei, depois, falou, desculpa, moça. Não era frete, não. É que é mais forte do que eu.
Mas vem cá, entendeu? Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui. Você
Faça.
Se relacionaria com uma pessoa não monogâmica?
Pra ficar, sim. Pra ter um relacionamento sério, eu acredito
realmente,
que não.
Realmente, você é bem monogâmico mesmo, né? Que esse...
Mas assim, se eu tiver ficando com você e você tiver pegando um galerão e quiser trocar ideia sobre o galerão que você tá ficando também, eu não tenho nenhum problema.
Mas aí é isso, você categoriza, né? Essa relação aqui não é séria.
Entendi. É. Eu sou assim, tipo assim, já teve... E eu também tenho uma característica igual a sua, que eu direciono as pessoas com quem eu me relaciono pro lugar da amizade. Então, muita gente que eu já fiquei, eu virei amigo depois. E virei amigo durante,
sim, sim,
sacou? E saí já diversas vezes e não teve nada também e tal. E já me disseram que isso talvez seja eu com um pezinho lá na não monogamia sem aceitar.
Eu acho que você pode olhar com mais carinho pra isso aí, viu?
Por conta desse negócio de, tipo assim, sei lá, eu ficava com uma moça e ela uma vez ficou com um cara e a gente tava trocando ideia sobre esse cara, que ela ficou me perguntando a minha opinião e eu dando a minha opinião de maneira séria aqui, falando, não, acho isso, isso e isso. E conversando numa boa, não é uma coisa que me incomoda.
É isso, talvez você seja monogâmico só porque você não teve oportunidade ainda.
Ou porque eu seja feio também, né? Porque isso também conta. Uma coisa é você ser não monogâmico sendo bonito, porra. Que aí você é muito mais fácil a vida. É muito mais fácil. A sua vida como não monogâmico vai ser muito mais fácil que a minha, que sou feio.
Entendeu? E esse,
o cara
esse
que tá ouvindo agora, você,
que
irmão.
Você, que a gente deu no Tinder, é ok.
Ah, mas ali foi... Não sei, acho que você clicou errado, não sei.
Bistalhada.
do cara que tá ouvindo isso agora aqui, porra, o maluco de 1,62m. Já começou péssimo aí, a vida pra ele já é ruim, né? Ele não tem como mudar a altura dele, já ficou difícil, tá? Maluco calvo aos 26 anos. Sem barba, porque às vezes o cara é calvo, ele raspa a cabeça, tá a barba ali, fica com cara de mal. Entendeu? Sem estilo nenhum, né? Maluco de camisa polo aí e bermuda... Eu tô desenhando a semi-neto na sua cabeça, mas sem cabelo.
Jesus, você foi além do que eu tava imaginando.
Entendeu? Como é que esse cara vai decidir assim? Não, eu sou no monogâmico também. A vida desse cara é, ou ele arruma alguém que aceite ele do jeito que ele é pra vida, ou então vai viver aí triste, que nem uma vez que eu tava no Bombar, que tinha duas moças se pegando e um cara segurando a mão de uma delas. Aí eu conhecia uma delas, né? Aí falei com minha amiga, que eram colegas de faculdade. Aí eu falei, cadê fulano? Ela ali, ó. Aí eu vi, ela tava ficando com outra menina e o cara segurando a mão dela. Aí eu falei, por que aquele cara tá segurando a mão dela? Ela falou, ele tá ali esperando a oportunidade, já tem uns 15 minutos. Eu falei, mas a oportunidade claramente não vai vir. Ela falou, pois é, ele tá ali na fé. E ele tinha exatamente o perfil que eu falei aqui.
Que história essa
aqui. Que o cara desse vai optar? Irmão, se você é feio, irmão, eu não sei, hein?
Não sei, vamos procurar aí. Você acha que a monogamia, ela sai abraçando as pessoas assim? É, acho que não é assim também não, viu?
É porque às vezes dois feios se bate e fala, olha gente, é aqui e pra sempre, viu? Porque senão o negócio vai ficar feio pra mim também, não, correr querido, na vida. Você é bem feio. E eu tenho local de fala pra estar dizendo isso, viu? Porra,
eu
20 tô, anos na UFBA.
Eu vou jogar um bocado de biscoito em cima de você.
Não, vou te contar uma história aqui. 20 anos, eu na UFBA, barba serradíssima, quase não tinha, né? Míope, meu óculos era amarelo, não sei o que me levou a usar um óculos amarelo.
Ah, era amarelo e a armação era amarela.
A armação era amarela. O beijo na boca era uma coisa que acontecia só em ano de Olimpíada. Não, a senhorita lá deu mole, eu falei, vamos namorar. Já cheguei assim mesmo. E aí, vamos namorar de caruda. Não foi tipo assim, vamos ficar, não, vamos namorar. Vamos namorar a partir de hoje. Imagina o cara chegando em você quinta-feira. Já chegando assim, aí bora namorar. E você nunca viu aquele cara antes. E sabe o que é pior? Ela aceitou.
E foi bom?
A gente ficou junto dois anos.
É isso.
Então, porque naquela época era isso aí. Ou tinha alguém que aceitasse, ou ficava por isso. Eu lembro que a minha primeira namorada foi a mesma coisa. Eu já cheguei pedindo namoro de cara. Ela aceitou e sabe o que foi que eu fiz? Levantei e fui pra casa, porque eu não sabia o que tinha que fazer depois. Eu não esperava que ela fosse aceitar. Então ela aceitou e fui pra casa. Eu falei, tá bom então, tamo namorando. Fui embora.
Quantos anos você tinha?
Tinha 14 anos, era 13, sei lá. Não sabia o que fazer.
Você foi pra casa, porra. 14 anos, que tal fazer
agora? Encontrei uns amigos no caminho. Falei, eu tô namorando agora, viu? Aí o brother falou assim, cadê ela? Eu falei, tá lá embaixo. Ele falou, e aí, vai largar lá? Eu falei, vou fazer o quê? Tenho que ir pra casa. E peguei e fui pra casa. E é isso. E não sabia qual era a dinâmica do namoro.
Pois é. É que quem sabe com 14 anos, e vamos combinar com 14 anos, todo mundo é feio, né, querido? Com 14 anos, eu era dente de joelho.
A galera que não é feia aos 14, hoje tá estragada. E aí eu acho que é justiça.
É verdade, viu? O nome isso saiu a verdade.
É justiça divina. Mas, Jamile, muito obrigado por esse papo. Deu pra elucidar aqui algumas dúvidas de muitas pessoas. Tem muitas perguntas que são repetidas. Infelizmente, aqui a gente não tem recursos visuais pra você estar vendo quem são as pessoas que estão mandando essas perguntas. Mas eu achei interessante o papo, né? Queria saber aí... Diga aí suas redes sociais, onde é que as pessoas te encontram, onde é que acha seu conteúdo e como é que você se sente sendo esse sex symbol das minhas seguidoras.
Vamos lá, deixa eu falar da parte séria aqui primeiro, que eu preciso me concentrar para poder falar. Eu agradeço pelo convite, Thiago. Tava nervosa assim, porque, meu Deus, ele vai ficar tirando onda com a minha cara, o que eu vou fazer? Eu vou bancar engraçadinha.
Não, não, aqui você tá falando... Ah, você tá falando com uma pessoa que tem 400 palavras no vocabulário só, não tem nem como ficar de gracinha com ninguém.
Pois, mas foi massa, super fluiu, a gente deu uma conversada também antes. E a gente já conversou algumas vezes, né, aí pela Salvador, você que não lembra. Mas enfim, as minhas redes sociais, enfim, agradecer, né, agradecer a você pelo convite, agradecer a galera pelas indicações, as seguidoras, né, aquela seguidora em especial... Já foi com várias vinhas. Depois eu quero saber o nome dela. E aí, deixa eu falar um pouquinho aqui, né? Os arrobas, os meus arrobas lá do Instagram, pra quem quiser saber mais sobre o assunto. que é a página de memes, é o arroba memes amor livre. A minha página pessoal é arroba, que não é mais pessoal, né, já é do mundo, é arroba Jamile Salima. E eu gostaria de indicar também algumas páginas para quem quer saber mais sobre não monogamia, principalmente na monogamia política, que é uma galera que eu curto muito, que eu leio muito e é um lugar massa para se informar. No próprio Instagram tem a galera do Não Mono em Foco, arroba Não Mono em Foco, que eles são muito bons. Tem Geni Nunes também, o arroba dela é arroba Geni Papos.
Geni com G mesmo?
G-E-N-I, certo? Arroba Geni Papos.
Tá.
Basicamente esses dois.
Maravilhoso o arroba, maravilhoso, agora
Geni
que eu vim me
tocar. É simplesmente incrível, assim, todo post de Geni.
A fruta é uma bosta, mas o nome é maravilhoso, Geni Papo, maravilhoso.
Meu Instagram já tem um botãozinho de curtir Geni lá, ela postou, já tô curtindo. Enfim, essa é um bom começo, assim, esses dois arrobas, e aí a partir de lá as pessoas conseguem também ir seguindo algumas coisas, né? O meu Instagram também, eu falo bastante sobre isso, sobre a monogamia política. E é isso, acho que quem hoje tem curiosidade, né, quem acha que não cabe na monogamia, porque a monogamia, o problema da monogamia é achar que todo mundo cabe dentro dela, e ela é a única opção possível, inclusive institucionalmente. Hoje você não é permitido você ter relações não monogâmicas pela lei, né, você, só quem tem direito...
bigamia
é crime. Exatamente, só quem tem direito ao seu plano de saúde, por exemplo, é o seu cônjuge, entendeu? Uma pessoa.
Que eu acho um grande absurdo.
Também
é um absurdo isso.
Mas é isso, né? Pra quem sente que não cabe nesse lugar também, quer ler mais, eu sugiro seguir esses arrobas, seguir meu arroba também e começar a se informar, começar a ler, porque assim, viver no freestyle ou na monogamia rola, mas é muito difícil, sabe? É bom também se informar, buscar referências pra além dessa loucura, dessa monogamia aí que a gente é ensinado desde criança.
Então é isso, senhoras e senhores, vocês aí que estão nos ouvindo, espero fazer mais episódios desse podcast, já pensei até no próximo. Jamile, muito obrigado, prazer recebê-la. E é isso, tchau, até mais. E vou deixar aqui um áudio especial, como eu sempre deixei nos outros episódios para vocês, que é sempre uma reclamação, uma denúncia, uma fofoca. Valeu!
Lembrou aqui aí, vida. Me bloqueia do teu zap aí, velho. Pelo amor de Jesus Cristo, me bloqueia. Me bloqueia, meu amor. Faz isso por mim. É complicado, preto. Complicada demais essa vida, velho. Perdi a mulher da minha vida, velho.